de dados da sede do consórcio em março de 2025. Após o cadastramento do projeto, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional validou o plano de trabalho e executou o empenho oficial do recurso de R$10 milhões, garantindo a reserva do orçamento para a execução das pistas.
A Prefeitura de Caiçara anunciou a abertura de concurso público no município. As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto e devem ser feitas exclusivamente no site da AMA Serviços Públicos. As vagas são para nível fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.637,77 a R$ 5.926,22. O valor da inscrição para nível fundamental é R$ 80, já para nível médio custa R$ 100. Interessados em vaga de nível superior pagarão R$ 180 para se inscrever. O pagamento é exclusivamente através de boleto bancário. Para candidatos que não possuem acesso à internet, será disponibilizado o computador nas dependências da prefeitura para que a inscrição seja efetuada. Além disso, candidatos que se enquadram no CadÚnico ou que são doadores de medula óssea recebem isenção no pagamento da taxa. Agricultores de Palmeira das Missões recebem premiação do Minha Nota Tem Retorno.
Na manhã da última sexta-feira, o gabinete do prefeito de Palmeira das Missões recebeu os produtores rurais contemplados no mais recente sorteio do programa Minha Nota Tem Retorno, realizado no final do mês de junho. Ao todo, foram distribuídos 8 mil em premiações, valorizando agricultores que participaram da iniciativa que contribui para o fortalecimento da arrecadação e do desenvolvimento do município. Os produtores premiados representam diferentes comunidades do interior, evidenciando o alcance do programa nas localidades rurais de Palmeira. Entre os contemplados estão moradores de Potreiro Bonito, Santa Terezinha, Bom Retiro, Alto União e Esquina Brandão. Comunidades que desempenham um papel fundamental na produção agrícola e no crescimento econômico do município.
O trecho entre o Centro de Tradições Gaúchas, Querência Gaúcha e a ERS 163 está na fase final de pavimentação asfáltica em Vista Gaúcha. A ligação fica localizada entre a Avenida 9 de Maio e o Silo da Coopera 1 em Vista Gaúcha. A base da via já está concluída e, se as condições climáticas forem favoráveis, a previsão é de que a última camada de asfalto seja aplicada nesta semana. O investimento é realizado através do programa Pavimenta 3 do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, com contrapartida do município. O valor total é de R$ 692.719,54. Sendo R$ 554 mil de recursos estaduais e R$ 138.500 de contrapartida municipal. Prefeitura de Erval Seco inicia hoje, segunda-feira, o programa Transporte para Todos.
A Prefeitura de Erval Seco inicia hoje, segunda-feira, a execução do programa Transporte para Todos, uma iniciativa criada para facilitar o deslocamento da população das comunidades do interior até a cidade, garantindo mais acesso aos serviços públicos e fortalecendo a inclusão social. Instituído por lei municipal, o programa tem como objetivo promover o transporte gratuito dos moradores do meio rural até a sede do município, ampliando o acesso aos atendimentos de saúde, comércio, instituições bancárias, órgãos públicos, educação e demais serviços essenciais. O serviço será prestado diretamente pelo município e terá caráter gratuito. O transporte funcionará de segunda a sexta-feira, com saída às 7h30, em frente à Prefeitura Municipal, e retorno às 15h, saindo da cidade. A administração municipal ressalta que os horários e roteiros poderão sofrer ajustes conforme a demanda e as necessidades operacionais do serviço. O roteiro semanal completo você confere no nosso site e nos canais oficiais do município.
A Corsã realiza ao longo deste mês de julho uma programação especial de atendimento em diferentes cidades da região noroeste, com o objetivo de facilitar o acesso dos clientes aos serviços da companhia. As ações ocorrem das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, e nas próximas semanas irão atender os municípios de Campo Novo, Campina das Missões, Porto Lucena e Cândido Godói. No mês anterior, a iniciativa passou por bom progresso e derrubadas. Em Campo Novo, a programação ocorre nesta sexta-feira, dia 17, na rua Bento Gonçalves, número 1050. Durante as atividades, os clientes têm acesso à caravana digital, uma iniciativa que orienta a população sobre a utilização dos canais digitais da Corsan e ao Negocia Mais, programa que disponibiliza condições facilitadas para negociação de débitos, permitindo que clientes regularizem pendências financeiras com a companhia. Nova estação de tratamento levará água tratada para comunidades do interior de Alpestre.
O prefeito Rudimar Argenton acompanhou o andamento das obras da nova estação de tratamento de água da comunidade do Lajeado Carneiro. O projeto, realizado em parceria com a FUNASA, beneficiará moradores da localidade e de comunidades vizinhas com água tratada, mais segurança e melhores condições de saúde. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com os investimentos em infraestrutura e na ampliação dos serviços essenciais, promovendo mais qualidade de vida para as famílias do interior de Alpestre.
O prefeito de Lajeado do Bugre, Ronaldo Machado, e o vice-prefeito, Maico de Lima, acompanharam na última semana os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas do interior do município. A vistoria foi realizada na linha de sorte, onde equipes da Secretaria Municipal de Obras executam melhorias na malha viária rural. As frentes de trabalho atuam em diferentes comunidades com serviços de patrulhamento ou patrulhamento, cascalhamento, compactação e melhorias na drenagem. As intervenções têm como objetivo garantir melhores condições de trafegabilidade para moradores, produtores rurais e para o transporte escolar. Segundo o secretário de obras, Adalvan Brizola, as equipes estão concentrando serviços nos pontos mais prejudicados pelas fortes chuvas registradas nas últimas semanas, buscando restabelecer as condições de circulação e reduzir os impactos causados pelas precipitações. Durante a vistoria, o prefeito Ronaldo Machado destacou que a conservação das estradas rurais é fundamental para assegurar o escoamento da produção agrícola, facilitar o deslocamento da população e proporcionar mais segurança aos usuários das vias. O município de Pinhal celebra os 60 anos de ordenação sacerdotal do padre Guido Tafarel.
A comunidade de Pinhal prestou uma homenagem especial neste domingo ao padre Guido Tafarel, que celebrou os 60 anos de ordenação sacerdotal, o Jubileu de Diamante. A programação teve início com uma missa no salão paroquial, reunindo fiéis, familiares e lideranças religiosas. Em seguida, a programação continuou com um almoço beneficente no ginásio municipal, promovido pelo CLJ da Paróquia Imaculada Conceição. O evento contou com a presença do bispo da diocese de Frederico Westphalen, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, e do parco de Pinhal, padre Lucas Rafael Fôlego. Além de celebrar a trajetória de 6 décadas de sacerdócio do padre Guido Tafarel, o encontro também teve caráter solidário. Toda a renda arrecadada com o almoço será destinada às obras de reforma da Igreja Matriz da Paróquia Imaculada Conceição, que mobilizam a comunidade de Pinhal. A obra deve ser inaugurada em março de 2027.
A tradição, a história e o orgulho da cultura gaúcha estarão novamente em destaque em Tenente Portela. Nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto de 2026, será realizada a 27ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes. Evento tradicional que, como acontece há quase 30 anos, abre oficialmente as comemorações do aniversário do município. Neste ano, a organização da Cavalgada está sob a responsabilidade do CTG Guardiões da Fronteira, com apoio da Prefeitura de Tenente Portela e a parceria de entidades tradicionalistas, municípios vizinhos e comunidades envolvidas no roteiro. Conforme a organização definida em 2027, a coordenação ficará a cargo do CTG Sentinela da Fronteira, seguindo o sistema de alternância entre as entidades. A cavalgada percorre aproximadamente 98 quilômetros, passando pelo território dos 3 municípios envolvidos no trajeto: Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale. A programação reúne cavaleiros, cavaleiras, entidades tradicionalistas e comunidades, mantendo viva uma manifestação cultural que valoriza a memória, a identidade e as raízes do povo portelense. As inscrições seguem abertas até 20 de julho, junto aos membros dos CTGs. Décimo Matecampo da Canção Gaúcha abre inscrições e integra a programação da 39ª Mateada de Erval Seco.
Estão abertas as inscrições para o 10º Matecanto da Canção Gaúcha, um dos eventos que integram a programação oficial da 39ª Mateada e do 34º Batecasco de Erval Seco. O festival será realizado no dia 15 de agosto, sábado, a partir das 14 horas, no palco principal da Mateada, valorizando os talentos da música tradicionalista gaúcha. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de julho. Os participantes contarão com acompanhamento musical disponibilizado pela organização, garantindo maior qualidade às apresentações. O festival é aberto para intérpretes de 3 categorias: mirim, para participantes de até 12 anos, juvenil de 13 a 17 anos e livre, destinado aos concorrentes com 18 anos ou mais. A premiação será concedida aos 5 primeiros colocados de cada categoria, acompanhada de troféu. O valor da inscrição é de R$ 20,00 por participante. A ficha de inscrição pode ser retirada na Rádio Avenida FM. No dia do festival, dia 15, a passagem de som ocorrerá das 9 às 12 horas.
12 horas 18 minutos. A seguir no Jornal das 12, você confere. Identificadas as vítimas do grave acidente da RSC 472 em Três Passos. Corpo de professora encontrado em casa atingida por incêndio em Constantina.
Jornal das 12. Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e 50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, ao meio-dia e meia, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
A Metalfred é especialista em esquadrias de alumínio, vidro temperado e fachadas em geral, com uma equipe experiente e comprometida. Garantimos qualidade, durabilidade e o melhor acabamento em cada projeto. Transforme seu espaço com o toque de excelência da Metalfred. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Rua Aparício Borges, número 100, Centro, Frederico Westphalen. Fone 3744-2883. Metalfred, transformando projetos em realidade.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Na hora de escolher uma escola, o que importa para você? Segurança, cuidado e uma educação de excelência? É isso que a Escola Nossa Senhora Auxiliadora oferece. Um ambiente seguro e acolhedor para que crianças e jovens aprendam, cresçam e realizem seus sonhos. Da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, formamos pessoas com valores, conhecimento e autonomia. Venha conhecer a gente. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Educação com segurança e excelência em todas as fases. Fone 553744-1700 ou através do WhatsApp 559-9958-6008.
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, sempre com você no caminho de um futuro melhor.
Notícia boa para você a seguir com o Dr. Pedro da Clínica Dente Dente.
Olá, amigos ouvintes de toda a região. Se você quer fazer o seu tratamento dentário com um preço muito acessível, venha para a Clínica Dente Dente aqui de Frederico. E se você quer realmente valorizar o seu dinheiro, aqui na Dente Dente o seu dinheiro vale muito e aqui você vai poder fazer o seu implante dentário, a sua prótese fixa ou as suas facetas. Muitas pessoas de toda a grande região estão vindo aqui porque realmente vale a pena. Nós já temos uma tradição de mais de 15 anos no mercado, por isso todos os tratamentos têm total qualidade e garantia. Um forte abraço a todos os ouvintes.
Não espere mais, valorize o seu sorriso e a sua qualidade de vida. Ligue para o fone WhatsApp 55984742020 e tenha na hora um orçamento do seu tratamento dentário com qualidade e economia.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Hoje a Risse, além de contar com diversos tipos de produtos e serviços, conta com uma corretora de seguros própria, trazendo segurança e agilidade para cada segurado. Contando assim com seguros de residência, auto, vida, empresarial, painéis solares, equipamentos e máquinas agrícolas, propriedades e lavouras. Precisando cotar o seu seguro, cote com quem entende do assunto. A Risse Corretora de Seguros está pronta para lhe oferecer o melhor preço e as melhores coberturas. Não conte com a sorte, conte com a Risse Corretora de Seguros. Entre em contato no 55997181823 ou 3746-1177.
Há mais de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso, servindo à sua mesa.
Para realizar, para emocionar, um belo presente você tem que dar. Momentos inesquecíveis merecem os presentes mais incríveis.
Joalheria Iótica Confiança, surpreendendo e trazendo emoções. Presentear do melhor jeito, fica para sempre na lembrança. Estilo e bom gosto, Joalheria Iótica Confiança.
Quando o assunto é qualidade, sabor e confiança, a escolha é uma só. Frangos Piovesan. A praticidade da linha de resfriados temperados, pronta para facilitar o seu dia. A qualidade da linha de congelados e congelados um a um, com a tecnologia IQF, que garante mais agilidade e aproveitamento. Conheça alguns de nossos produtos. Coraçãozinho temperado, coxinha, asinha de frango, miúdos, coxa e sobrecoxa sem osso temperada. Frangos inteiros, calabresas e salsichas. E tem muito mais. Do campo à sua mesa, um compromisso com qualidade, cuidado e procedência em cada etapa. Frangos Piovesan.
Jornal das 12.
12:25, 13 graus de temperatura. Você está na Rede Luz e Alegria de Comunicação. No ar, o Jornal das 12. A Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, promove no decorrer dessa semana a ampliação de duas frentes de trabalho no perímetro urbano de Frederico Westphalen. O cronograma de atividades estabelecido pela concessionária engloba a implantação de redes coletoras e ramais de esgoto, obras de expansão nos sistemas de distribuição de água potável, destinação de caixas d'água e execução de novas ligações subsidiadas para famílias inseridas em programas de vulnerabilidade social. Paralelamente, serão desenvolvidas ações de educação ambiental e projetos de integração comunitária através do programa institucional Portas Abertas. No município de Frederico Westphalen, as frentes de trabalho concentram esforços na continuidade das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Os trabalhadores realizam a instalação de tubulações coletoras e ramais domiciliares em um trecho da Avenida Industrial, além das avenidas João Muniz Reis e Presidente Kennedy. O cronograma de escavações e assentamento de canos estende-se ainda para as ruas do Comércio, Maurício Cardoso, Tenente Lira, Santa Maria, Tancredo Neves, Alfredo Ceruti, Goiás e Pará. Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Seberi.
Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito registrado por volta do meio-dia da última sexta-feira, no cruzamento da Avenida General Flores da Cunha com a Rua Borges do Canto, no centro de Seberi. A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta. O SAMU atendeu a vítima ainda no local, enquanto a Brigada Militar realizou os procedimentos da ocorrência e controlou o trânsito. Após os primeiros atendimentos, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Pio XII, em Seberi. Conforme as informações apuradas, ele apresentava ferimentos, mas o estado de saúde é considerado estável. As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas. O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento e foi normalizado após a remoção dos veículos e a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência.
Os prefeitos de Cerro Grande, Álvaro De Carli, de Liberato Salzano, Gilson De Carli, participaram de uma audiência na sede da Defesa Estadual, em Porto Alegre, para tratar sobre os decretos de situação de emergência emitidos pelos municípios após os danos causados por fortes chuvas. Conforme o levantamento realizado pela administração dos dois municípios, com apoio da Defesa Civil, os prejuízos ultrapassam 5 milhões de reais. Entre os principais danos estão estradas, pontilhões, bueiros, escolas, materiais e máquinas públicas. As chuvas registradas entre os dias 28 de junho e 2 de julho acumularam cerca de 300 milímetros na região. Em alguns pontos foram registrados mais de 160 milímetros em aproximadamente 12 horas. Com os decretos oficializados, os municípios seguem agora com a tramitação para homologação junto à Defesa Civil Estadual e Federal. Cerro Grande e Liberato Salzano são atendidos pela 7ª Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que acompanhou a situação e prestou suporte técnico durante o processo. Colisão entre carro e caminhonete deixa dois jovens feridos na IRS-324 em Planalto.
Dois jovens ficaram feridos em um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado na RS-324 em Planalto, no trecho de saída para Passo Fundo. A colisão envolveu uma Chevrolet Spin e uma Fiat Strada, mobilizando equipes da SAMU e Corpo de Bombeiros. Com a força do impacto, o motorista da Chevrolet Spin ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos bombeiros locais. Após o resgate, ele foi encaminhado para atendimento médico. Outro jovem envolvido também recebeu os primeiros socorros e foi levado ao hospital. Os veículos ficaram com danos de grande proporção, evidenciando a violência da colisão. Durante o atendimento da ocorrência, houve movimentação de equipes de emergência e atenção redobrada no trecho da rodovia. As causas do acidente não foram informadas, serão investigadas pelas autoridades. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado.
A vara judicial da comarca de Rodeio Bonito condenou um homem a 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de 7 crimes de estelionato. Na sentença, o juiz Dr. Roberto Marques destacou que o réu utilizava de forma premeditada e repetida comprovantes de transações bancárias antigas enviados por aplicativo de mensagens para simular o pagamento de pedidos realizados em um estabelecimento comercial na cidade. Com isso, induzia os funcionários ao erro e obtinha as refeições sem efetuar o pagamento correspondente. O magistrado também ressaltou que a conduta foi ainda mais grave porque o condenado se aproveitou da confiança depositada nos clientes e da dinâmica de trabalho de um pequeno estabelecimento comercial localizado em uma comunidade de menor porte. Além da pena de reclusão em regime inicial fechado e do pagamento de multa, a sentença fixou um valor mínimo corrigido monetariamente para a reparação dos danos materiais causados ao comércio prejudicado pelas fraudes. Morador de Sarandi morre em colisão frontal entre carro e ônibus na BR-386.
Um homem de 59 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite desse domingo na 386, na altura da ponte sobre o Rio da Várzea, entre os municípios de Carazinho e Sarandi, aqui na região. A vítima foi identificada como Daniel Ribeiro Lazen, morador de Sarandi. Daniel conduzia uma Ford EcoSport que colidiu frontalmente com um ônibus de turismo. Conforme informações preliminares, ele retornava de uma visita a familiares em Carazinho quando aconteceu o acidente. A esposa da vítima, que também ocupava o automóvel, foi socorrida por equipes do SAMU e encaminhada para atendimento hospitalar em estado grave. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Durante os trabalhos de resgate, realização da perícia e remoção dos veículos, a BR-386 permaneceu totalmente bloqueada nos dois sentidos, provocando longas filas e também lentidão no tráfego. Segundo informações levantadas no local, o trecho onde aconteceu a colisão possui faixa contínua, onde a ultrapassagem é proibida. Mas a dinâmica do acidente, no entanto, ainda será esclarecida.
Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta na manhã de sábado, 11 de julho, no Rio Uruguai, em Itapiranga, Santa Catarina. Segundo informações do portal PPRI, bombeiros e policiais militares catarinenses retiraram o corpo dela nas proximidades do Porto dos Nunes, região central da cidade. A vítima teria saído para trabalhar no turno da noite de sexta-feira, dia 10, em uma indústria de carnes da cidade catarinense. Ela era moradora do bairro Porto Novo, em Itapiranga, e não retornou para casa na madrugada. Familiares avisaram as forças de segurança que iniciaram as buscas. A mulher já foi identificada por familiares. Ainda conforme o portal PPRI, eles relataram que ela não possui histórico de problemas psicológicos. Não foram identificados sinais de violência no corpo. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados e investigam o caso. Corpo de professora encontrado em casa atingida por incêndio em Constantina.
Uma mulher foi encontrada morta em uma casa atingida por um incêndio na noite desse domingo, dia 12, em Constantina. A vítima foi identificada como Glória Verkalsen, de 44 anos, professora da rede municipal. De acordo com os bombeiros de Sarandi, a ocorrência foi registrada por volta das 19 horas e 10 minutos na rua Maria Zita de Martini, no bairro Florestal. A causa do incêndio está sendo investigada. Em nota, a Prefeitura de Constantina suspendeu as aulas nesta segunda-feira e lamentou a morte. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, manifesta profundo pesar pelo falecimento da professora Glória Verkalsen, servidora efetiva da Rede Municipal de Ensino, que por muitos anos dedicou a sua vida à educação, diz o trecho do comunicado.
Duas pessoas morreram e uma adolescente ficou ferida em acidente de trânsito ocorrido no início da manhã de ontem, em trecho da RSC 472, na localidade de Linha Turva, em Três Passos. As vítimas fatais eram dois homens, Rodrigo Campos, de 25 anos, e Marlon Camargo, de 24 anos. Uma jovem de 15 anos, de acordo com o relato de moradores das proximidades de onde aconteceu o acidente, teria conseguido sair do veículo após o capotamento, pedindo socorro a populares. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Três Passos foram acionados para atender a ocorrência por volta das 7 horas da manhã. A Brigada Militar já estava no local do acidente, sinalizando a via. O automóvel, um Volkswagen Golf, após sair da pista e capotar, foi na vala de um barranco, local de difícil acesso para as equipes de resgate, ficando escorado em uma árvore. Após a retirada dos corpos, a Brigada Militar permaneceu no local do acidente, aguardando a chegada do pelotão rodoviário de Santo Augusto e da Polícia Civil. Suspeito de feminicídio em Chapecó é preso pela Brigada Militar na casa de familiares em Frederico Westphalen.
O homem investigado pelo feminicídio de Claudete Ramos, de 46 anos, foi preso na noite do último sábado em Frederico Westphalen, após permanecer foragido desde abril. A captura foi realizada por equipes da Força Tática da Brigada Militar. Claudete foi encontrada morta em sua residência no bairro Passo dos Fortes, em Chapecó, no domingo de Páscoa. Segundo a Polícia Civil, ela foi vítima de diversos golpes de facão. O investigado permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil dá continuidade aos procedimentos do processo.
A Polícia Civil concluiu mais 4 inquéritos que investigam um médico de Porto Alegre por suspeita de cometer o crime de concussão em atendimentos realizados em uma clínica na cidade de Criciúmao. Os novos procedimentos remetidos ao Poder Judiciário nesta segunda-feira, hoje, portanto, dia 13, o profissional soma 9 indiciamentos. Em 2 dos 4 inquéritos concluídos recentemente, um segundo médico que atua na mesma clínica também foi indiciado. Conforme a investigação, ele teria participado das condutas juntamente com o principal investigado. Segundo o delegado William Garcês, os pacientes eram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde para realizar colonoscopias pelo SUS, através do consórcio Intermunicipal de Saúde, CISA. Por esse motivo, os médicos são considerados funcionários públicos para fins penais, podendo responder por cobranças ilegais realizadas durante o exercício da função. Em junho, o médico já havia sido indiciado em 5 procedimentos policiais junto de uma secretária. A dupla havia cobrado R$11 mil de uma paciente por uma cirurgia de urgência que estava agendada pelo SUS. Durante a consulta, os médicos informavam aos pacientes ou familiares que o quadro era grave e exigia cirurgia de urgência, cobrando valores que chegavam a R$40 mil pelo procedimento. Diante da pressão exercida pelos profissionais, parte das vítimas acabou pagando pelo atendimento particular, embora a cirurgia pudesse ser realizada pelo SUS. A Polícia Civil orienta que outras pessoas que tenham passado por situações semelhantes procurem a delegacia de polícia para registrar ocorrência. Presos suspeitos de roubo à mão armada ocorrido no mês de maio em Tenente Portela.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Draco de Santa Rosa, efetuou a prisão preventiva de 2 homens suspeitos de envolvimento em um crime de roubo à mão armada ocorrida no mês de maio no município. As ordens judiciais foram expedidas pela comarca local após representação da autoridade policial. A identificação dos suspeitos foi possível graças ao trabalho conjunto e integrado de inteligência, análise de imagens de monitoramento e depoimentos colhidos pelos agentes policiais das Delegacias de Polícia de Tenente Portela e da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Draco de Santa Rosa. Após o cumprimento dos mandatos e a realização dos procedimentos legais de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.
Você está na Rede Luz e Alegria de Comunicação, no ar o Jornal das 12, 12:40.
Acompanhe agora na Rede Luz e Alegria de Comunicação, Creluz News. Creluz, uma ideia que ilumina.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! Hoje o Creluz News traz um tema de grande relevância que já está acontecendo em todo o país e que conta diretamente com a participação da comunidade. Está em andamento a 27ª edição da Pesquisa de Satisfação do Consumidor, o IASC 2026, realizada pela Agência Nacional Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O IASC é um dos principais indicadores do setor elétrico brasileiro. Ele é realizado anualmente em todo o território nacional e avalia a percepção dos consumidores residenciais sobre os serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica. Nesta edição, estão sendo realizadas mais de 29 mil entrevistas presenciais distribuídas em cerca de 630 municípios brasileiros, garantindo uma amostra ampla, representativa e confiável da realidade do país. A pesquisa segue um método rigoroso e totalmente estruturado. Os consumidores são selecionados por amostragem e as entrevistas acontecem diretamente nas residências, de forma presencial, conduzidas por empresa especializada contratada pela ANEEL. Durante a entrevista é aplicado um questionário técnico que avalia diferentes aspectos da prestação do serviço. Entre eles estão a qualidade percebida, o valor percebido, ou seja, a relação entre o custo e benefício, a satisfação global, a confiança no fornecedor e a fidelidade do consumidor. Além disso, a qualidade do serviço é analisada em detalhes, considerando pontos como a continuidade do fornecimento de energia, a rapidez no restabelecimento em caso de interrupções, a clareza das informações, a facilidade de contato com a empresa e o atendimento prestado ao consumidor. Todos esses dados são tratados com metodologia estatística avançada, garantindo precisão nos resultados e permitindo uma análise profunda da percepção dos consumidores em todo o Brasil. E esses resultados têm impacto direto no setor elétrico. Eles são utilizados pela ANEEL para orientar ações de fiscalização, aprimorar regras e incentivar a melhoria contínua dos serviços prestados pelas distribuidoras. Além disso, os dados também servem de base para o Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor, que reconhece em nível nacional as empresas melhor avaliadas pela população. Na área de atuação da Creluz, a pesquisa acontece nos municípios de Alpestre, Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Pinhal e Rodeio Bonito. Por isso, se você for abordado, participe, reserve alguns minutos do seu tempo e responda com atenção. A sua opinião é segura, sigilosa e extremamente importante para a construção de um serviço cada vez melhor. Os entrevistadores estarão devidamente identificados, com crachá e nota de esclarecimento ao consumidor. A confirmação da identidade pode ser feita gratuitamente pelo telefone 167 da ANEEL. Para ainda mais segurança, os coletes utilizados pelos profissionais contam com o QR Code que direciona diretamente ao site oficial da agência. A abrangência dessa pesquisa é nacional. São milhares de consumidores contribuindo em diferentes regiões do Brasil para um diagnóstico real e completo do setor elétrico. E é justamente essa participação que faz toda a diferença. Cada resposta fortalece os resultados. Cada opinião contribui para melhorias concretas. A Creluz reforça esse convite. Se você for abordado, participe, porque sua voz tem impacto. E é através dela que seguimos evoluindo, levando energia com qualidade, responsabilidade e compromisso com a nossa região e com o Brasil. Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos e iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Letícia Moro para o Creluz News.
Previsão do tempo. Previsão do tempo. Não saia de casa sem ouvir.
No Jornal das 12, a previsão do tempo é com o meteorologista Peter Scheuer.
Olá a todos que nos acompanham aqui na rede de emissoras Luz e Alegria de Comunicação. A presença de uma massa de ar frio e seco proporciona um início de semana gelado, com temperaturas baixas, mas volta a esquentar na metade da semana para frente. A semana toda é de tempo bom. Hoje tem uma certa cobertura de nuvens, alguns nevoeiros que vão aos poucos se desmanchando gradativamente e com temperaturas mais amenas durante a sequência da tarde. Então hoje a máxima deve chegar próxima aí dos seus 14, 13 graus à tarde. Amanhã deve chegar a ter máximas próximas ou acima já dos 20 graus à tarde. E o amanhecer tem um certo frio, mas só que não é frio assim exagerado, é mínimo em torno dos 5 graus, 7 graus. E durante o período da tarde, próximo acima dos 20 graus. Na quarta-feira, segue frio no amanhecer, uns 7, 8 graus. Durante a tarde, a máxima já deve chegar a 24, 23 graus. E na quinta, sexta e fim de semana, volta a fazer calor em todas as regiões, com valores próximos ou acima dos 30 graus. Praticamente o tempo todo é relativamente aproveitável. Com exceção ali do domingo, que já tem indicativo para ter algumas pancadas, só que ainda é muito cedo ainda para bater o martelo. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Informativo Agronegócio. Patrocínio, Impacto Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão.
Boletim Informativo Agronegócio, um resumo dos indicadores financeiros e principais preços dos produtos agropecuários do dia de hoje, 13 de julho de 2026. A soja saca de 60 quilos está sendo comercializada a R$ 122,00. A saca de milho 58, trigo PH 78, R$ 70,00. Feijão preto saca de 60 quilos, tipo 1, cotação CNA Oeste Catarinense, R$ 198,29. O leite no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor, varia de R$ 2,20 a R$ 2,75 o litro. Boi gordo no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor, R$ 12,45 o quilo. Suíno independente, R$ 5,54 o quilo. Suíno BRF, R$ 6,45 o quilo. Suíno Aurora, R$ 5,05 o quilo. O dólar comercial está valendo hoje R$ 5,13. Boletim informativo Agronegócio, patrocínio Impactos em Somos Agrícolas e Sicredi Conexão. 12 horas 48 minutos, o que foi destaque no Jornal das 12 de hoje. Auditoria aponta falhas de gestão e dívida no valor de R$ 23.700.000 no HDP de Frederico Westphalen. Prefeitura de Caiçara abre concurso público com salários de até R$ 5.900. Obra de pavimentação entre RS-163 e CTG de Vista Gaúcha entra na fase final. Prefeitura de Herval Seco inicia hoje o programa Transporte para Todos. Cimal anuncia a conquista de R$ 10 milhões para a pavimentação da rodovia da Integração Mercosul. Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Oferecimento. Frangos Pevezan apresenta o retorno, uma nova história, o sabor de sempre de volta à sua mesa. Clínica Dentária Dente Dente, ligue agora ou mande um WhatsApp para 984-74-2020. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Joalheria Ótica Confiança, mais de 42 anos, oferecendo qualidade, atendimento e credibilidade. Sicredi Conexão, Creluz, uma ideia que ilumina. Titurbo, Supermercado Bertoletti. Clínica Oral Brasil, Renova Bucho. Laticínios Friso, há mais de 35 anos, fazendo parte da sua rotina, servindo a sua mesa. Risse Corretora de Seguros. Toda a gama de seguros disponível no mercado. WhatsApp 55 997 090964. E Metalfred. Da obra simples a grandes projetos, a Metalfred Esquadrias faz a diferença.
Jornal das 12.
12 horas 50 minutos. Jornal das 12 pela Rede Luz e Alegria de Comunicação. Próxima edição amanhã a partir das 12 horas. Boa tarde.
Jornal das 12.
Na Rede Luz e Alegria. Minuto Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Por que o omeprazol não deve ser usado de forma contínua? Ele pode ajudar a combater azia, refluxos, esofagite, úlceras, sim, mas nunca ter ele de uso continuado, porque eles inibem os ácidos normais do estômago, tanto omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e todos eles. Então, sempre ter cuidado, porque se você usar sem critério, no máximo por 2 a 3 meses, quando tem uma doença diagnosticada, porque ele retira a acidez do estômago, e retirando a acidez do estômago, você pode produzir outras doenças, entre elas câncer do estômago. Chás que podem melhorar o seu estômago: boldo, espinheira santa. Então, sempre quando há persistência dos sintomas, a indicação é de uma endoscopia digestiva alta.
Na Rede Luz e Alegria, Minuto Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Shampoo Seda 300ml e 325ml, consulte apresentações, por apenas R$ 9,99. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 19 de julho ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você.
Dr. Paulo Savariz, especializado em saúde do idoso, doenças do pulmão, aparelho digestivo e medicina preventiva. Experiência para cuidar da sua saúde, a sua melhor poupança. Atendimentos pelo IP, Unimed, secretarias de saúde particular. Clínica São Domingos, telefone 3744-1043, celular 559-8462-0907. E-mail clinicasaodomingos@hotmail.com. Clínica São Domingos, Avenida Luiz Milani, 1384, bairro Fátima, próximo ao Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen.
Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao 12:50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, à 13:30, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
De uma ideia nasceu a união. Da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Capital premiado, Sicredi Conexão. A cada R$ 20 você vai receber o número da sorte. É só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão. Sicredi.
mais de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso, servindo a sua mesa.
Você sofre com sintomas de azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado ou dificuldade para emagrecer? Então precisa conhecer o Renova Bucho, um suplemento natural com 19 vitaminas e minerais que aumentam a imunidade, contribuem para o metabolismo, elimina toxinas e auxiliam no bem-estar digestivo.
Em Sarandi, na Farmácia Popular, Rondinha na Vida e Saúde, Barra Funda na Far Center, Novo Barreiro Farma Vida e em Palmeira na Farmácia Santa Terezinha.
Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
Beco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
Agro promove rodada de negócios com as cooperativas filiadas. Aurora Coop amplia frigorífico em Mato Grosso do Sul e eleva abate de suínos em 60%. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas, para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Agronegócio hoje. Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou o Renê Roberto e hoje é segunda-feira, edição de 13 de julho de 2026. E essas são as notícias. Sempre procurando oferecer as melhores oportunidades de negócios às cooperativas e seus cooperados, a Fecoagro Santa Catarina realizou na última quarta-feira uma rodada de negócios na sede da Cooperativa Regional Itaipu, em Pinhalzinho. Participaram dessa edição os principais laboratórios e distribuidores de medicamentos veterinários. O objetivo desses encontros é fortalecer o relacionamento com os parceiros e buscar melhores condições de negociação para as cooperativas. Participaram dessa rodada os representantes das cooperativas filiadas, entre elas a Cooperativa Itaipu, a Cooperativa A1, a Copérdia e a Cooper Auri Verde. Foi abordado estratégias para ampliar a parceria com os fornecedores e aprimorar as negociações da central de compras, que está sediada em Palmitos, no oeste de Santa Catarina. E mais uma iniciativa voltada ao sétimo princípio cooperativista, qual seja o de interesse pela comunidade, a Ailus, cooperativa Unilus, é uma das parceiras do Fundo de Impacto para a Justiça Social do Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, ICOM, ação aprovada pelos cooperados na Assembleia Geral neste ano para a utilização do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, FATES. O edital deste ano do projeto tem como foco a justiça climática e ambiental, assunto que ganha cada vez mais relevância diante dos desafios para as comunidades. O edital recebeu no total 27 inscrições e 11 foram selecionadas. A Ailus Cooperativa Unilus será responsável por 6 instituições para apoio financeiro e técnico. A participação da Ailus Cooperativa Unilus como parceiro. cooperativa em direcionar recursos para ações de impacto positivo nas comunidades onde está inserida, cumprindo com o princípio cooperativista de interesse pela comunidade. Estamos presentes em Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, e esta iniciativa amplia nossa atuação em ações voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental, destacou Adriana Tomé, coordenadora de gestão de pessoas e relacionamento com o cooperado da Ailos Cooperativa Unilos. Em encontro no final de maio no ICOM, a cooperativa de crédito e outros investidores alinharam as diretrizes para o repasse financeiro e o funcionamento do suporte técnico. Também foram estabelecidas as bases para o trabalho conjunto que será desenvolvido ao longo de 2026, fortalecendo a atuação dessas organizações na região. O fundo é uma estratégia de investimento social privado, participativo, comunitário e local que estimula a doação e engajamento de pessoas e organizações nas garantias dos direitos e na redução das iniquidades sociais na Grande Florianópolis. Desde que foi criado em 2018, o projeto já apoiou técnica e financeiramente 8 diferentes causas de justiça social. Ao apoiar iniciativas que fortalecem organizações sociais e ampliam sua capacidade de atuação, a Ailos Cooperativa Unilos contribui para a construção de uma região mais resiliente, inclusiva e preparada para enfrentar os desafios sociais e ambientais dos próximos anos. Governo federal quer reduzir a dependência externa do Brasil em fertilizantes de fósforo e potássio de 87,3% para 34,9% até 2050. Os números fazem parte do Plano Nacional de Mineração 2050. O PNM 2050 traça metas para os próximos 25 anos e coloca a produção mineral voltada a fertilizantes como uma das frentes de segurança estratégica do país, tratando a redução da dependência externa como parte de uma agenda de segurança alimentar. A avaliação do governo é que, sem ampliar a produção nacional de insumos minerais usados em fertilizantes, o Brasil seguirá vulnerável em uma cadeia essencial para sustentar a produção de grãos, carnes e alimentos. A estratégia combina a expansão da produção mineral, pesquisa geológica, desenvolvimento de projetos, infraestrutura e maior previsibilidade regulatória. Entre as metas do plano está elevar os investimentos em pesquisa mineral de 1,5 bilhão para 2,7 bilhões de reais por ano, etapa considerada central para identificar novas reservas, ampliar o conhecimento geológico e viabilizar projetos de fosfato, potássio e outros minerais da cadeia de fertilizantes. O governo também quer reduzir o tempo médio de análise de processos minerários de 1.563 dias para 780 dias. Outra frente é fortalecer a agregação de valor no setor mineral, ampliando a participação da transformação mineral no PIB do setor de 51,5% para 65% até 2050. No caso dos fertilizantes, isso significa avançar não só na extração mineral, mas também nas etapas industriais que transformam recursos minerais em produtos usados diretamente pelo agronegócio. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia: a Aurora Coop de Santa Catarina amplia frigorífico no Mato Grosso do Sul e eleva abate de suínos em 60%. Aguardei.
No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais Organo Mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. Acompanhe as notícias do agronegócio e do cooperativismo diariamente na TV. Reportagens, entrevistas, comentários de lideranças sobre assuntos de interesse do homem do campo e da cidade. Programa Cooper News SC, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, pelo canal Rural, às 7:30, na TV BV, Rede Bandeirantes de Santa Catarina. Cooper News SC, uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
Agronegócio hoje.
E agora atenção para a última notícia. A Aurora Coop inaugurou a ampliação do frigorífico Aurora São Gabriel do Oeste em Mato Grosso do Sul, num investimento de 350 milhões de reais, elevando em 60% a capacidade de abate da unidade de 3,2 mil para 5 mil suínos por dia, e consolida a planta como uma das principais estruturas industriais de processamento de carne suína do centro-oeste brasileiro. O evento reuniu dirigentes da cooperativa, autoridades estaduais e municipais, lideranças do cooperativismo, produtores rurais, fornecedores, colaboradores e representantes da imprensa. A
A ampliação ocorre no ano em que o frigorífico completa 3 décadas de operação. A unidade, considerada a principal estrutura da Aurora Coop para abate e processamento de suínos no Centro-Oeste, passa a combinar aumento de escala, maior automação industrial e expansão da produção de itens de maior valor agregado. O presidente da Aurora Coop, empresário e cooperativista Neivor Canton, afirmou que o investimento amplia a oferta de produtos processados para o mercado interno e fortalece a presença da cooperativa no exterior. A planta está habilitada para exportar cortes e miúdos suínos para mercados como Vietnã, Uruguai, Singapura, Paraguai, Moldávia, Hong Kong e Emirados Árabes, além de países da lista geral. Segundo o Neivor Canton, a diversificação do portfólio é decisiva para a competitividade da cooperativa. A estratégia inclui produtos cozidos, defumados, frescais, presuntaria, hambúrgueres e cortes in natura, com foco em valor agregado, eficiência produtiva e aproveitamento industrial. Ele afirmou: investir em produção, tecnologia e inovação é uma forma de gerar valor para produtores cooperados, colaboradores, clientes e consumidores. O crescimento da Aurora Coop sempre esteve ligado ao desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes, finalizou Neivor Canton. Com a nova estrutura, a receita operacional bruta do frigorífico deve crescer 733 milhões de reais e alcançar 2 bilhões 399 milhões ao ano. A expansão representa aumento de 45% na receita da unidade e deve acrescentar 237,5 milhões de reais ao movimento econômico do centro-norte do estado do Mato Grosso do Sul. O projeto catarinense também amplia o quadro de empregos diretos. A unidade, que contava com 2.650 colaboradores, passará a reunir cerca de 3.700 postos de trabalho. A maior parte das 1.050 novas vagas será preenchida com trabalhadores de São Gabriel do Oeste e municípios vizinhos. Durante a solenidade, o presidente Neivor Canton